Olá, olá, oi, eu sou o Gabi e esse aqui é mais um episódio do podcast Gabi Fala Coisas, primeiro episódio durante a pandemia. E eu fumo maconha, todos vocês sabem. E quem sabe que eu fumo maconha e fumo maconha também sabe que tá acontecendo a epopeia da crise do prensado no Brasil. E junto com a crise do prensado no Brasil começou a pandemia do coronavírus. E eu tô há um bom tempo já tendo um problema para conseguir maconha e para conseguir ter uma quantidade considerável de maconha. A crise do prensado tá acontecendo no Brasil já há um mês e meio, eu acho. Assim, que eu tô sentindo, que eu lembro, um mês e meio, dois. E nesses últimos um mês e meio, dois, pra buscar maconha tá sendo como se fosse buscar jornal. Todo dia é uma notícia diferente, todo dia é uma maconha diferente. E não, eu não vou fazer piada do baseado em fatos reais. Eu não sei quantas pessoas me mandam: Gabi, pensei numa piada de maconha. Fazer baseado, enrolei um baseado com o jornal, baseado em fatos reais. Cara, todo mundo já fez essa piada. Então, vamos se abraçar, chorar e lembrar que a gente tem que ser original e que o mundo dá voltas e as ideias também. Então é difícil ser original, só que sem abraçar. Então a gente só chora à distância. Crise do prensado no Brasil. Eu tô há meses, todo dia indo buscar maconha, vai, pega um pouquinho, vai, pega um pouquinho, nos pontos conhecidos como bocas, biqueiras, lojinhas. É aqui em Santos, que tem o Breque, tem a Boca do M, tem a Boca, que as que eu conheço, o Breque, a Boca do M, a Pouca Farinha, lá na Antena, no Nova, na Nova Sintra. Tem na Vila Telma também, apesar de eu não ter buscado lá, não sei. Eu fiquei sabendo que tem uma boca num bairro chamado Miau ou Boca do Miau. Eu não sei se não sei se é um felino feroz, o traficante. E aí você pode, se você chega lá e você tá devendo, o cara acaba com todo o leite da sua casa. Tá, vamos lá. Crise do prensado no Brasil. Eu tenho ido nessas diversas bocas durante dias procurado maconha boa. E tá sendo difícil e às vezes é meio caro. O que tá acontecendo é que, assim, ou tem um prensado muito ruim, ou tem Colômbia, que é derivado do Colômbia Gold, muitas vezes não é um Colômbia Gold original. Colômbia, ou tem prensado ruim, ou Colômbia, ou Skunk, ou algum tipo de flor. Às vezes eu acho algumas bocas que tem Lemon Haze. Lemon Haze eu sempre encontro em São Paulo, na boca da Muniz de Souza, que dizem que é a primeira biqueira da cidade de São Paulo. Então, o meu amigo Sandro, que já participou do podcast várias vezes aqui, ele me apresentou a biqueira da Muniz. Mas eu tô em Santos e tá sendo muito difícil conseguir maconha. E começou a pandemia agora. Então tá sendo cada vez mais difícil conseguir maconha. Porque, né, nessa pandemia, o que eu mais tenho me preocupado, mais do que comida, mais do que com água e mais do que com álcool ou álcool gel, é com maconha. Porque maconha não é algo que eu vou encontrar levando receita na Polpa Farma. Não é algo que eu vou encontrar na panificadora ou que eu vou pedir para vir num delivery tradicional como o Uber Eats ou o James. Devia ter James, só que o James. James, hã? James. Vocês escutaram a moto passando aí atrás? Podia ser a moto do James trazendo back pra mim. Pandemia acontecendo. Tá muito difícil conseguir maconha. Porque cada vez tá mais difícil conseguir maconha porque tá entrando menos maconha na cidade. Tem menos pessoas vendendo porque elas também não querem se expor a se contaminar com o vírus. E fica também cada vez mais difícil pra mim pra sair de casa. Então, eu sou um usuário viciado em maconha e eu amo maconha. Me acalma, muitas vezes eu tomo decisões quando eu não fumo maconha e aí depois eu fumo maconha e penso: nossa, cara, eu não devia ter feito isso. Se eu tivesse lidado de tal forma, as coisas teriam fluído num ritmo mais suave. E eu amo maconha. Então, eu me preocupo com maconha, eu me preocupo de conseguir maconha, eu me preocupo de não viver para ver a legalização no Brasil, eu me preocupo de não poder plantar na minha casa. E aí, beleza, todo dia uma dificuldade para conseguir maconha. Você vai no lugar, aí pega um pouquinho de Colômbia e um pouquinho de prensado muito ruim, que é quase grama mesmo, e aí você pega, você deixava aquilo, você mistura, e aí você fuma um blend de prensado com mato, onde daria para um cachorro urinar. Daria para o cachorro urinar também na maconha, mas não façam isso. Eu acho que isso não é um processo de cura canábica da flor adequada. Lave da maneira tradicional. E hoje é dia 21. Acho que hoje é dia 21 ou é dia 22. Hoje é dia 21. Hoje é dia 21, sábado. E eu tô desesperado porque eu tô na margem de não sair mais de casa. Eu tô na margem de não sair mais de casa. Eu tava só preocupado pensando, meu, e tá acabando meu dinheiro também, porque fica nessa de ficar indo pegar um pouquinho de prensado e um pouquinho de Colômbia, um pouquinho de prensado, um pouquinho de Colômbia. Eu sobrevivo com o meu Spotify e uma ajuda dos meus pais. Eu não posso ficar todo dia indo pegar um pouquinho de Colômbia, um pouquinho de prensado, como se fosse o pão, a média da padaria. Porque sai caro e eu não como pão todo dia, sabe? Mas eu fumo maconha todo dia. Então eu precisava me estocar. E hoje eu pensei, cara, eu preciso dar um jeito de estocar. Porque senão vai acabar minha maconha aqui, vai acabar meu dinheiro. E aí me falaram que tinham dois lugares em Santos, uma escadaria lá depois do túnel. E aí eu tava indo na direção desse, eu tava indo com a minha bicicleta das cores do reggae. Eu tenho uma bicicleta das cores do reggae e eu uso ela para todas as coisas que eu uso para pedalar, porque é a única bicicleta que eu tenho, inclusive pegar maconha. E eu tava indo para direção dessa biqueira, dessa escadaria, e no meio do caminho um amigo meu falou, ele mandou uma mensagem falando: "Brilhou no breque, brilhou no breque". E breque é a boca onde eu mais vou em Santos. E eu tava indo, aí eu cortei o caminho e fui em direção ao breque. Eu comecei a pedalar muito rápido, porque eu queria voltar para casa também. Eu tava cansado de todo dia sair ou de noite no meio da madrugada e pegar e voltar com um pouco com aquela sensação. Então eu comecei a pedalar rápido porque eu só queria acabar com essa agonia, dessa ansiedade, dessa dúvida logo. Sabe? Aliás, esse mito, ele é real ou não? Chegou prensado bom na cidade ou não? E eu fui pedalando até o breque. E quando eu cheguei no breque, é uma escadaria. Aí eu parei na base da escadaria com a minha bicicleta. Não tinha onde eu prender com a minha corrente a bicicleta, porque todos os postes estavam ocupados de bicicleta. E isso fez eu pensar que teria fila na biqueira, porque eu já vi postes de lugares que tá rolando fila na biqueira. E eu cheguei e os postes estavam todos ocupados de bicicleta e eu pensei, tem bastante gente. Então eu vou carregar minha bicicleta comigo. Eu fui carregando a bicicleta escada acima, suando, pingando porque eu sou gordo. E conforme eu tava subindo, carregando minha bicicleta, suando, eu comecei a sentir um cheiro cítrico. E eu fui olhar para cima porque eu vi um pequeno movimento de pessoas, um pequeno tumulto de pessoas no final da escadaria. E aí, conforme eu virei a minha cabeça para cima, acompanhando esse cheiro cítrico, como se fosse um desenho animado que coloca uma torta na janela, e aí o outro personagem que está fora da casa, ele sente o cheiro, e aí o cheiro vai indo, e ele vai guiando ele vai levitando pelos ares da tela da sua televisão, do seu computador, do seu celular, onde você está vendo o desenho, e o desenho ele vai levitando, seguindo a torta até a janela, e quando ele chega na janela, fecham a janela. Mas felizmente não foi isso que aconteceu. Eu fui subindo, seguindo o cheiro cítrico. Aí eu virei minha cabeça para cima e eu vi um brilho. Aí quando eu fui olhar pro brilho, escorreu uma gota de suor no meu olho e o brilho explodiu por dentro da gota de suor na minha íris. E eu vi um. Eu fui meio ofuscado assim. Aí eu passei a mão no rosto, tirei a gota de suor. Aí eu olhei para cima. O brilho vinha de uma faca, de um cara que ele tava apoiado, virado na escada. E ele tava apoiado num murinho assim, tinha uns 3 degraus pela perna dele, e aí um murinho na altura da cintura dele, e ele tava apoiado com o braço no murinho, cortando uma coisa com a faca que tava brilhando. E aí eu andei um pouco mais, o brilho saiu da direção da faca e eu vi, o cara tava cortando um tijolo enorme de maconha verde. E eu cheguei perto, eu fui subindo, eu comecei a tremer, eu perguntei pro cara: é real a lenda que tá rolando um prensado bom aqui? Aí o cara falou: sim, e talvez esse seja um dos últimos. E foi aí que eu peguei. Eu fiquei tão atrapalhado que eu errei. Que eu peguei um pouco, aí eu saí, aí eu peguei um pouco, aí eu desci uns 3 degraus, aí eu voltei mais 3 degraus, falei: me vê mais um pouco, porque eu pensei, eu não vou ter essa oportunidade tão cedo. Aí eu peguei mais, e na primeira vez eu esqueci de dar o dinheiro, que eu tava tão atrapalhado. Aí eu peguei assim, o cara falou: esqueceu de dar o dinheiro. Eu falei: cara, desculpa, não é maldade, que eu tô tão atordoado com o calor, eu sou gordo e tem um mega tijolo de prensado bom na minha frente, e eu achei que eu não veria isso mais tão cedo. Eu achei que eu não veria a legalização. Depois eu vi que talvez eu não veria nunca mais nenhum prensado bom. E apareceu esse enorme bloco na minha frente, lindo. E aí depois, quando aí eu, beleza, aí eu peguei a primeira parte, aí eu desci 3 degraus, aí eu voltei para pegar mais, aí eu paguei, aí eu peguei o um pedaço, eu fui descendo, e aí eu esqueci de pegar o troco. Aí o cara falou assim: ó, o troco aqui, cara. E eu falei: nossa, desculpa, eu tô tão emocionado, porque eu não esperava que isso fosse acontecer tão cedo. E aí eu só vim pedalando, torcendo muito para que eu não tomasse um enquadro e isso não acabasse com a minha jornada. E essa foi a minha epopeia da crise canábica durante a pandemia de coronavírus. Eu lancei um álbum novo no meu Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, Google Play, SoundCloud, que é um álbum extremamente cabuloso. Por quê? Porque ele é um álbum de covers das minhas músicas feitos por artistas muito talentosos e maneiros e únicos. E tem versões que eu nem esperava que poderiam ser feitas das minhas músicas. O álbum, ele começa com uma versão de Então Vai Lá e Fica Com Ele, num estilo meio trap vapor que o Marcão fez. O Marcão, não sei se vocês lembram dele, o Marcão, ele era o Capitão Alface, Capitão Cara de Alface do meu talk show, o Talk Gabi Show. E ele tem o Spotify dele, que é o Marcos HR Cabral. E tem uma versão dele, tem o Charlie Carvalho, que fez a versão de Balado Introvertido e Gabir, que ficou muito cabuloso. Tem o Manduré, que fez uma versão trap chill de Ventilador de Teto. E tem a Marcela Lobato, que é a Bukowski da música brasileira, a nossa soteropolitana maldita, mal afortunada, porém extremamente talentosa, que fez uma versão de Cálice e um Cupido e lançou no canal dela também um clipe de Cálice e um Cupido. Então é isso, escutem. O nome desse álbum, ele é Diversão dos Fãs. De entre parênteses e versão dos fãs. Diversão dos fãs. Então é isso. Eu sou o Gabi. Usem álcool gel. Em último caso, taque fogo. É isso. Tchau.